Agora são 10 horas e 40 minutos e vamos falar agora de seguros. Ah, o seguro é importante, fundamental, é aquela história, você paga e espera nunca usar. Ah, mas quando precisa, acaba tirando muitas pessoas de uma situação complicada. E tem também o DPVAT. O vencimento do DPVAT começou agora dia 10, várias pessoas estão pagando o DPVAT, alguns nem sabem efetivamente para que ele serve. Esses temas é que nós vamos conversar com Wagner Fabrício, ele é delegado regional de Maringá do Sincor. O Sincor que é o sindicato dos corretores de seguros de Maringá. Inclusive estamos transmitindo essa entrevista pelo Facebook. Você pode entrar na nossa live e acompanhar essa conversa com o Wagner. Senhor Wagner, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da CBN.
É um prazer estar com vocês aqui, Gilson, e poder passar um pouco do que ocorre com o seguro para a sociedade.
DPVAT, as pessoas pagam, e como muitos impostos ou algumas obrigações que a gente tem que pagar, as pessoas não sabem muito bem a função. Qual é a função do DPVAT, no que ele pode ajudar quem tem ele, tem um veículo e paga ele?
O DPVAT ele é um seguro social. Para que serve o DPVAT? No caso de uma morte envolvendo um acidente com veículos automotores, então ele tem o direito a uma indenização para a morte de até R$ 13.500.
Por pessoa, Wagner?
Por pessoa. Uhum. Então, se for pedestre, se for passageiro, se for ciclista, o que for, ela tem direito a essa indenização. Se ele vier a ter uma invalidez, ele tem direito até R$ 13.500 também, tá? Uhum. E no caso de uma despesa médica hospitalar, um atendimento hospitalar, ele tem direito a um ressarcimento de até R$ 2.700.
Dos gastos que ele tiver com o hospital.
Dos gastos que ele tiver com o hospital, de todas as vítimas, tá? Mas eu tenho que estar no carro? Não, eu posso ser um pedestre e ser atropelado por uma moto, por um carro, por um... qualquer veículo automotor que tenha o recolhimento desse imposto.
Bom, vou complicar um pouco a situação para ver se você pode me ajudar e ajudar algumas pessoas. Vamos supor que o carro não está no meu nome.
Ok.
Tá claro? Empresto ele de um tio, empresto ele do avô, vou viajar e de repente tem um acidente.
Ok.
Cobre mesmo assim, sendo o proprietário do carro, alguém que não está no veículo, não está usando o veículo?
Qualquer pessoa, Gilson. Qualquer pessoa envolvida com este veículo, ele tem direito a esse ressarcimento, tá? E esse ressarcimento, ele pode ser feito de forma gratuita, sem custo ao contribuinte, tá? Ele pode procurar uma entidade, inclusive, do Sincor, que é o Sindicato dos Corretores de Seguros do Paraná, indo lá e tendo essa assistência, esse atendimento gratuito, sem custo e sem intermediários.
Antes de fazer mais uma pergunta sobre a questão do recebimento do DPVAT, quando você precisa, quem não pagou não tem direito a ele. Vamos supor que venceu agora dia 10, aí eu viajo lá pelo dia 15, dia 20, 25 e eu não paguei e sofro um acidente.
Vamos dizer que você não pagou e sofreu um acidente, algumas pessoas se envolveram
exatamente,
e se acidentaram. O seguro vai cobrir essas despesas e ela vai buscar o ressarcimento junto a esse proprietário que não recolheu.
Então significa que as pessoas serão assistidas.
Serão assistidas.
Mas o proprietário terá que arcar com o valor do DPVAT que ele não pagou e com os recursos, com os gastos que teve.
Isso. E lógico, além da lei, né? Multas, guincho, a dor de cabeça é muito grande. Sendo que hoje você paga um seguro deste para automóvel, R$185. Para automóveis, R$45. E para motos, R$185. Por que para moto é tão mais caro? Porque o envolvimento em acidentes com vítimas de moto é muito maior que o de automóvel.
Inclusive para automóveis teve uma queda, né, dos automóveis.
Caiu, diminuiu o custo. É uma coisa até que nós havíamos falado, que talvez seria interessante melhorar o valor das indenizações e não baixar preço.
Uhum.
De repente...
Ter mantido o valor anterior, mas dá um benefício
isso,
maior.
Por exemplo, nós temos lá... uma indenização de até R$2.700 para despesa médica e até R$13.500 para morte e invalidez, sendo que poderia ter aumentado esse valor de indenização e não ter diminuído. Só que aí é uma questão de discussão ampla e para a sociedade, né?
Wagner, é fácil receber o DPVAT? De repente você precisa dele, você tem que correr a ele. Procura o Sincor, por exemplo, o sindicato que você representa. É fácil receber isso?
É fácil. Você pode estar procurando um escritório, por exemplo, aqui em Maringá, nós temos escritório na Avenida Carneiro Leão, número 135, sala 1101. Tá? Então você pode procurar a entidade lá, o Sincor, que ele te dará todo o atendimento gratuito. A indenização, ela trabalha com todos os documentos entregues na faixa de 30 dias para ser indenizado.
Bom, aí como eu falo um pouquinho sobre seguro de uma forma geral?
Vamos. Tá.
É, talvez até o DPVAT pode entrar nisso também. A gente sabe que os seguros, você falou das motos, né? O DPVAT paga, é mais caro para moto do que para o automóvel. O seguro, sim, de uma forma geral, as pessoas quando vão fazer, elas reparam isso. Se eu vou fazer, eu que tenho lá meus 50, aí eu, meu filho, por exemplo, minha filha que tem 20 e pouco, vão fazer o seguro do mesmo carro. E a gente tem preços completamente diferentes.
Tem.
O que leva o cálculo de um seguro?
Ô Gilson, hoje as companhias seguradoras, elas criaram um histórico, um sistema que busca estatísticas. Essas estatísticas são feito cruzamento de informação pelo seu CPF dentro dos arquivos da companhia, lá de 200, 300 mil combinações para gerar um custo de seguro. Então, por exemplo, uma pessoa de 50 anos, casado, uso particular, custa, vamos falar números hipotéticos, R$2.000. Aí você pega o filho desse proprietário e tem 19, 20 anos. Quanto custa o seguro? É praticamente o dobro do preço.
R$4.000 nessa hipótese.
R$4.000 seria nessa hipótese, tá? Mas por que tanta diferença? Porque os índices mostram que o envolvimento em acidentes por jovens é muito maior do que uma pessoa mais experiente, que já tem longo tempo de habilitação, casado, filhos e tudo mais, entendeu?
Também se leva em conta, por exemplo, quando se pensa que a pessoa que está contratando nunca se envolveu em acidentes de trânsito. Por exemplo, estou lá com 50 anos, e aí eu tenho outro amigo meu que também tem 50 anos, mas já teve vários envolvimentos. Isso pode pesar no seguro?
Pesa, e pesa bastante. As seguradoras, volto a falar, ela tem uma estatística e ela levanta disso daí. O seu nome está lá. Então ela está com esses levantamentos todos, que aonde existe maior índice, ela vai cobrar mais caro. É uma justiça de preço, porque o seguro ele é uma mutualidade. Muitos pagam para poucos usarem. Só que ela precifica, dentro de certa região, um preço e na outra região maior. Mas por que essa região custa mais caro do que a outra? Porque essa região, o índice de roubo, de batida, é muito maior do que essa outra região. Uhum. Então, para ela ser justa, ela vai cobrar mais de quem dá mais prejuízo e vai cobrar menos de quem dá menos prejuízo. Então,
até o lugar que eu circulo, os lugares que eu frequento, aonde eu trabalho, isso tudo pode implicar no valor do seguro?
Pode implicar no valor do seguro. Se para você ter uma base, vamos falar São Paulo, Rio, tem regiões lá, por exemplo, eu pego uma rua. Essa rua do número 1 ao número 500 custa milão, do 500 ao número 1000 custa 2000.
Porque na mesma rua.
Na mesma rua. Porque a estatística mostra que essa rua daquele número para baixo, ela tem um índice pequeno de sinistro, e essa rua daquele número para lá, talvez pegue um bairro diferente, alguma coisa, ela tem um índice muito alto de sinistro.
Recentemente nós tivemos aqui, há pouco tempo, inclusive nessa semana e na semana passada, dados da polícia falando sobre a Polícia Militar, sobre os furtos e roubos de veículos em Maringá.
Sim.
Que é um número significativo. Também a frota também é.
Sim.
Aí duas coisas. Uma cidade como Maringá, com a frota que tem, a quantidade de veículos que tem por habitante, e a quantidade de furtos, roubos dos veículos, isso também vai levar em conta no seguro.
Tudo leva em conta. Desde que você começa a pegar hoje, por exemplo, veículos diesel, que é um veículo muito visado e o roubo tem sido muito alto. O custo do seguro, ele aumentou demais. Ele aumentou assim, que as pessoas questionam, mas por que tanto? Mas é que os altos índices de sinistro afetam resultados das empresas. E as empresas têm que repassar isso de alguma forma. É igual, eu volto a falar, a mutualidade ela é feita para divisão. Então, a hora que você tem um índice maior em cima dessa mutualidade, automaticamente esse preço vai aumentar para que todos paguem essa conta.
Porque o risco é maior de você
pagar. O risco é maior.
Não só a sua, mas os parceiros que estão ligados, sim, ao mesmo tipo de perfil que você tem.
Sim, sim. Todas elas acabam buscando essa diferença para poder repor e continuar oferecendo o produto.
Vou fazer uma brincadeira aqui. Qual é o perfil que tem hoje o seguro mais barato? Qual é o perfil de quem tem contrato seguro que tem o seguro mais caro?
Um perfil casado, particular, com filhos pequenos, até 10 anos, na faixa aí dos seus 48, 50 anos, ele tem um custo bem bacana, tá? Uhum. Aí você pega um jovem de 18 ou 19 anos, solteiro, estudante, esse é caro. Para você ter uma noção como é que isso é feito, essa justiça de preço, um rapaz, um jovem masculino de 18 anos e uma jovem feminina de 18 anos, dá uma diferença final de custo de mais ou menos 15%, 18%, às vezes oscilando até 20%, mais barato para a moça, para o sexo feminino, do que para o sexo masculino.
Ou seja, as mulheres, quando vão fazer um seguro, se confia mais nelas do que você ter um jovem fazer um seguro.
É que a estatística mostra que os prejuízos que elas causam são de valores menores do que o masculino.
Uhum.
Que é a... Como que é? A incidência delas é menor do que o sexo masculino. Então, isso gera um prejuízo menor no sexo feminino do que para o sexo masculino.
Lembrando que essa conversa minha com o Wagner Fabrício, está sendo transmitida pela live. Você pode fazer a sua pergunta. Se tem alguma dúvida sobre seguro de veículos, aproveita o Wagner aqui e a gente vai tirando a dúvida. Outra questão, Wagner. Muita gente vai comprar um carro. Agora, nessa época do ano, as pessoas querem viajar de carro novo, ou às vezes vão contratar um seguro de um carro que acabaram de comprar, novo ou seminovo. As pessoas têm que tomar cuidado com marca e modelo de carro. Aquela história, você pode ter um carro que ele pode implicar no seguro maior. Não só a questão do valor final do carro. Ah, esse carro custa 60 mil, esse custa 70 mil, esse custa 40 mil. A ideia também do modelo, peças.
Gilson, isso muda muito o custo de modelo para modelo. Hoje, para você ter uma base, os segurados, de uma forma geral, que têm o hábito de comprar seguro, hoje, antes deles comprarem um automóvel, eles têm procurado os corretores aqui na cidade de Maringá e regiões para ver qual é o preço daquele seguro, para saber se não vai inviabilizar a compra do veículo.
Porque, às vezes, o seguro acaba não compensando a aquisição do automóvel.
Ele faz um orçamento. Uhum. E esse orçamento, na hora que apresenta o seguro, sai fora do orçamento dele. Ele fala, não tenho como bancar um seguro desse.
O que que leva um seguro a ficar mais caro de um carro para o outro?
Índice de sinistro, reposição de peça, entendeu? Custo de reparação, porque nós temos marcas e modelos com custos de reposição de peça, de reparação, completamente diferentes, né?
Tem um ouvinte nosso aqui no Facebook, João Carlos, ele pergunta o seguinte, ele comprou um carro coreano,
tá,
e ele ficou um bom tempo para consertar o carro, por causa de peça, e o seguro não respondeu a ele de forma rápida. Qual o problema por trás disso?
O problema é que um problema que vem aí a longa data, as montadoras colocaram muitos veículos no mercado e deixaram, pelo que a gente percebeu e conseguiu diante de pesquisas e informações, manter um estoque regulador. Então, uhum, esse estoque regulador praticamente acabou. Então, hoje você tem modelos, e não só coreano, mas modelos nacionais, que o carro fica lá 30, 40, 50, 60 dias com a tal da sigla, peça em BO. Que é falta de peça, tem que mandar para fabricar. E coreano um pouco mais, porque me parece que essas peças não tem no Brasil. Tem que vir de fora, vem de navio.
Nós então, pode ficar mais de um mês com o carro parado.
Isso acaba demorando mais essa reposição. E a seguradora faz o quê? Ela libera, ela fala assim, eu vou pagar, tá tudo liberado para pagar. Quem tem que fornecer a peça é a montadora.
Uhum.
E a oficina e concessionário ficam atrás dessa peça e a montadora vai mandar. Então, realmente, ele se sente órfão nessa hora.
E o seguro fica mais caro de um carro desse?
Fica mais caro. Fica mais caro porque daí acaba muitas vezes a seguradora, em alguns momentos, até recolhendo esse carro e indenizando integralmente o cliente, o segurado, para que ele não fique tão isolado, tão...
Tanto tempo sem seu automóvel.
Isso. Então ela acaba fazendo isso, como nós já tivemos a oportunidade de acompanhar em alguns casos que as companhias seguradoras olharam pelo cliente dessa forma, com apoio e negociação dos corretores de seguros, né?
Ô Wagner, aproveitando a sua presença aqui para finalizar a nossa conversa, seguros e residências. A gente também tem um grande número de furtos de residências, né?
Aumentou demais o furto de residências, Gilson. Há pouco tempo atrás, você fazia um seguro de residência onde não tinha um custo tão elevado. Hoje, você tem um custo um pouco maior, mas mesmo assim, as pessoas ainda não têm a noção de quanto custa um seguro de residência e, às vezes, deixam de procurar achando que ele é muito caro. Ele faz um seguro de um carro, custa 2 mil. Aí ele diz assim, pô, minha residência é 10 vezes o valor do carro, então vai custar 5 mil. Não. Hoje você faz um bom seguro de residência, um segurinho bem remediado, com assistência, com roubo, dano elétrico, que é um índice que vem acontecendo com muita frequência, você faz por R$800, R$700. Então você tem condições de fazer um seguro de residência bem feito, por um custo bem acessível.
Tem um ouvinte nosso, o Paulo Bezerra, faz a seguinte pergunta. Wagner, eu gostaria que você falasse sobre a diferença entre a contratação de um seguro com o corretor, tem instituições financeiras que oferecem seguro também, como que a gente pode ter aí, saber contratar o seguro certo por um valor certo?
O seguro certo, você depende de alguém que te oriente, te auxilie para fazer isso. Que os corretores de seguro estão muito preparados para te dar essa orientação. Quando você parte para uma instituição financeira, ela não tem um especialista ali para te orientar, para te fazer. Ele vende naquele momento talvez o que você procura, sem conhecer profundamente qual é a necessidade. Então hoje você tendo um especialista, que é o corretor de seguros, ele pode te orientar. Como ele tem várias opções de seguradora, ele pode consultar essas opções de seguradora e te orientar com coberturas adequadas, com assistências adequadas e um produto que realmente vai te atender no seu perfil, na sua casa, como você precisa.
A pessoa contratou o seguro, tem dificuldades às vezes de poder fazer valer o contrato que recebeu. Às vezes foi vendido gato por lebre para ele, isso acontece, toda profissão tem. Como é que ela reclama disso? Como é que ela pode falar assim, olha, comprei A e me venderam B, fui cobrar o A e me mostraram o C?
Volto a falar na figura do corretor de seguros. Ele é a pessoa especializada que vai te orientar, que vai te auxiliar, porque a partir do momento que você compra um produto que ele não consegue te atender e você esperava outra coisa, então você deve essa busca pela essa informação e saber se realmente ela comprou adequadamente ou a pessoa não vendeu adequadamente.
Pergunta final, curiosidade. De cada 10 carros do Brasil, quantos são segurados?
Hoje nós temos 3 carros segurados.
Para cada 10 carros?
É.
Então tem muito carro circulando
2,5 a 3, Gilson.
Então 70% dos carros que estão rodando por aí não tem seguro.
Aí nós partimos para um número um pouquinho maior quando nós olhamos os seguráveis. Porque nós temos uma frota nacional. Que não, então aí você vai partir para 20% mais ou menos da frota nacional. Quando você parte para a frota segurável, aí você vai para uns 35%, 40% que são segurados. Então tem um nicho enorme. E no residencial também tem muitas residências sem seguro.
A batida entre um carro segurado e um não segurado?
Olha, a gente acompanha constantemente. É uma dificuldade, Gilson. Porque normalmente a pessoa é pega de surpresa, ela não tem um recurso e hoje qualquer reparação de veículo, pequena por menor que seja, são custos altos. Custos elevados.
Quem está nos ouvindo, está indo de férias, tome muito cuidado.
Faça seu seguro, se garanta.
E mesmo assim?
Leve a tranquilidade para o seu passeio.
Wagner, muito obrigado por essa conversa.
Agradeço a oportunidade e sempre estou à disposição. Lembrando que nós temos escritório aqui em Maringá para atender a todos que precisarem.
Eu conversei com o Wagner Fabrício, ele é delegado regional de Maringá do Sincor, que é o Sindicato dos Corretores de Seguros do Paraná. Falamos um pouco aí sobre o DPVAT, começamos nossa conversa com isso, sobre os seguros dos veículos, tiramos algumas dúvidas desde custo também, situações em que você pode até ter região que você mora. O que eu achei legal do Wagner ter colocado é que numa mesma rua o seguro pode ser diferente, conforme a residência.